Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O podcast do Por Falar e Correr começa novamente. Você que está vendo as imagens está vendo que eu tô meio cortado, mas não tem problema porque eu não sou importante nesse programa, nesse episódio de hoje. Nós vamos falar aqui, né? Vocês sabem, nós temos uma gama variada de produtos. Nós temos o Por Falar em Correr Entrevista, o de tênis, o PFC Debate, o Redação PFC. E aqui é o PFC Entrevista, que a gente fala de assuntos, entrevistamos pessoas e conhecemos coisas novas. Às vezes fazemos algumas brincadeiras, às vezes não fazemos. E hoje nós vamos falar sobre corrida, TDAH, autismo e neurodivergências. Mas não eu, porque eu não entendo disso, né? Mas alguém que entende está aqui do meu lado, Andressa Fernando Rodrigues. Ela sabe disso, ela tem isso. E eu falando assim parece meio preconceituoso, mas ela vai se apresentar e vai me isentar de qualquer preconceito. Tudo bem, Andressa? Seja bem-vinda.
Obrigado, boa noite. Com toda a liberdade poética, né? Eu vou aproveitar quando você falou de produtos, o primeiro pensamento. Eu vou falar isso um pouquinho depois, no meio. Eu entendi que você estava falando de mim. Aí depois você completou, eu consegui entender o contexto. Mas então, vamos lá, que isso não importa, que depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a literatura. Literalidade, né, que é um dos problemas que a gente tem de comunicação, pragmatismo, e falar um pouquinho, né, sobre, eu acho que o tema principal, lógico, eu vou falar um pouco de mim, mas eu acredito que o nosso tema principal é a corrida e a neurodivergência, e lembrando que, né, eu vou me apresentar primeiro.
A pergunta você já não respondeu.
Para vocês verem como a dificuldade de comunicação às vezes rola, tá? A gente começa a conversar de uma coisa, depois vai para outra, isso também tem a ver com alguma das minhas neurodivergências. Mas eu queria me apresentar do jeito que eu gosto de me apresentar, principalmente, né, no trabalho de educação que a gente faz, que eu acho muito importante, né? Eu sou Andressa Fernandes, né? Aqui, Andressa Fernandes, porque eu não tô como médica nem nada, mas enfim, sou médica. Trabalhei minha primeira formação em pediatria, trabalhei já em diversas áreas, atualmente trabalho com saúde mental, neurodivergência, neuropsiquiatria infantil, sou atleta amadora, maratona. Maratonista 4 vezes, né? Gosto de performance, adoro esporte. O esporte na minha vida teve assim um significado muito importante, né? E vocês vão entender isso, e assim, não só em relação às questões cognitivas, mas sobre mim mesma. E finalmente, sou neurodivergente. Eu sempre termino minha apresentação falando de uma gama de coisas, e no final eu falo sou neurodivergente. Por quê? Porque a gente não é isso. A gente também é isso. A gente costuma se apresentar falando, eu faço parte do espectro autista, faço parte deste espectro. Eu tenho TDAH comórbido, com predominância em atenção. O que me faz perder noção de tempo, por exemplo. O tempo para mim é uma coisa muito difícil de quantificar. Então, assim, eu chego atrasado, eu tenho que, meus cálculos são 2 horas antes, eu tenho que ter bastante sinalização, né? Uma das questões cognitivas mais incapacitantes para mim está mais ligada a essa questão do próprio TDAH, de fuga de ideias, que nem aconteceu agora no começo, né? Eu gosto muito de previsibilidade, como algumas pessoas que tiverem um pouco mais de, como é que a gente diz, de contato, né, com o espectro, e sabe que a gente gosta das coisas previsíveis, as coisas sabendo como vão acontecer, tendo uma rotina. Então, assim, para mim é muito mais tranquilo, por exemplo, falar, dar uma palestra. É que hoje fico um pouco incomodada por não ter a pauta.
Faz parte do programa.
Então, quando eu vou, né, que eu faço minha escola, por isso que eu falo, eu já chego falando, eu sou a doutora Andressa, eu já tenho todo o meu esqueminha, e aqui é diferente, e aqui eu tô muito feliz e muito emocionada. Isso pode trazer um pouquinho de ansiedade, vocês podem perceber, talvez, assim, né, na minha fala, porque hoje é meu aniversário.
É verdade, parabéns.
Muito obrigada, ele não sabia. Tô brincando. Então, hoje é meu aniversário e eu acho que para mim um dos meus maiores presentes é poder falar sobre essa causa, é poder fazer esse ativismo, tanto em relação à corrida quanto à neurodivergência. Porque aí senta que lá vem história.
Mas você vê que eu só pedi para você se apresentar, já foram 5 minutos, né?
Já foi, e ele tá contabilizando, eu tenho que tomar cuidado, então, assim, eu vou até pedir para dar uma direcionada das perguntas, se eu fugir, a gente volta.
Tá, então tá, vamos lá, ó. Vamos lá aqui, ó. Pelo que você falou, se apresentou, você tem todos os títulos do episódio. Você tem corrida, TDAH, autismo e neurodivergência. Tudo isso.
É, o autismo, o transtorno do espectro autismo.
Explica para nós o que que é, porque o pessoal que tá ouvindo pode não saber. Pode ouvir, hoje as pessoas talvez estejam mais acostumadas a ouvir nesses termos, talvez neurodivergente, eu não sei, mas autismo e TDAH com certeza você já ouviu alguém falar que tem, que conhece alguém que tem, que é, e daí você fala para nós o que que é isso, o que que é TDAH, autismo, você falou que é suporte nível 1,
é, tem vários níveis, então a gente vai conversar
então
sobre isso.
Dá essa introdução do
então,
que
assim,
é o conceito.
Então, assim, é muito importante, e isso também é a etapa 1 das palestras, quando eu vou fazer, é falar exatamente sobre neurodivergência. Por que você fala que também sou neurodivergente? Porque a neurodivergência, ela vai abarcar algumas divergências neurológicas que são transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, estão presentes desde a fase infantil. É uma coisa que a pessoa nasce com aquilo, isso faz parte do funcionamento dela, então não é classificado como uma doença, e então a gente não usa termos como normal, anormal, então a gente também se intitula como neuroatípicos, ou seja, nós não temos um pensamento, uma forma de ver o mundo, uma forma de construir a linguagem, uma forma de compreender o sentimento. No caso também do TEA, do transtorno do espectro autismo, a gente tem alterações neurosensoriais que vão fazer parte da neurodivergência. E, além disso, eu tenho, como existe a descalculia, por exemplo, ou a dislexia, por exemplo, é uma neurodivergência. Eu tenho a descalculia.
O que que é a descalculia?
A descalculia é tipo uma dislexia com os números. Você sabe disso, né? Que quem é meu HD externo e sabe todos os meus números, os recordes, me ajuda com treinos e para eu não me perder, é ele, né? E hoje eu fiz de novo, né? Eu, por conta do TDAH, eu li que eu tinha que dar 10 tiros, eram 14. Eu não prestei atenção, foi falta de foco aí, né? Mas, assim, depois ele me avisou. Principalmente em números. Os números, pra mim, é uma questão que já me dá uma agonia de compreender, já me causa mais nervosismo. Então, se eu for perder o foco em alguma coisa, vai ser realmente na questão dos números. O TDAH, o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade.
Você tem também?
Tenho também, e aí o TDAH, você vai ter, o TDAH, ele é composto por uma tríade, né, que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. É a tríade. Falta de atenção, falta de foco, falta de memória, por si só, não dá diagnóstico de TDAH se não tiver impulsividade, por exemplo. Então, assim, o meu é predominantemente desatento. Como TEA, no transtorno espectro autista, eu sou suporte 1. Antigamente se falava leve, moderado e grave. E aí a gente vai falar sobre as trends do Instagram e sobre tudo que é, e sobre as causas aí, que eu acho que a militância maior é sobre isso. Não existe autismo leve, isso é o nosso mantra, e isso é a nossa a maior briga que tem, justamente essa. Por quê? Suporte 1, né, geralmente no suporte 1 a gente vai precisar de auxílio em coisas menores de comunicação. Por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer uma ligação, eu tenho uma dificuldade com alguma coisa mais que seja mais operacional, ou me comunicar com uma pessoa que eu nunca vi na vida, ou iniciar uma conversa, ou então sair de casa, ou alguma questão.
Mas isso necessariamente é com todos ou varia de pessoa para pessoa?
Varia de pessoa para pessoa.
Esse é no seu caso acontece isso, né?
No meu caso acontece isso. E isso há uma necessidade de suporte. Sem suporte, por exemplo, eu tenho uma alteração, porque vocês vão ver assim, ai, o autista não gosta que encoste nele, tem problema com a luz, com o barulho, com tudo. Aí que tá, olha como outra coisa que é a nossa briga, nem todo autista é igual. Outra coisa, mas você não tem cara de autista.
Mas hoje em dia não é todo mundo que é autista?
Então, essa é uma outra... E com toda a liberdade poética, eu também... Será que todo mundo... Vamos fazer o teste aqui para ver se todo mundo é autista, né? Então, vamos lá. Ser organizado demais, cisma com algumas coisas, tem rituais para cumprir, ou foco em um assunto repetitivo, por exemplo. Ah, você não gosta de sair de casa, fazer novas amizades, tem preguiça... Então, estamos gabaritando, né? Tem preguiça, é difícil para você falar com alguém que você nunca viu. Ah, eu tenho dificuldade para mim de comer algumas coisas também. Algum sabor, alguma textura, eu também não gosto. Tem horror algumas texturas, de alguma roupa te incomoda?
Às vezes, talvez.
Vamos mais, uma questão. Agora sim, para a gente fechar o diagnóstico, né? E aí, vai fechar respeitando o DSM-5, né? Que é o manual diagnóstico da psiquiatria. Se você fechar esse, aí eu vou te aconselhar que você procure um neuropsicólogo, um neurologista, um psiquiatra, um neuropsiquiatra, por favor. Então, todas essas coisinhas, essas dificuldades que você está me falando, de gostar da mesma coisa, do mesmo assunto, sentir agonia com uma roupa, com calor ou com frio, dificuldade de puxar conversa, não querer ver as pessoas, gostar mais de bicho do que gente, tudo isso. Essas coisas que você me falou... vai te diferenciar dos seus pares. E quando eu falo isso, eu estou falando de pessoas da idade similar à sua, etnia, classe social, nível de escolaridade intelectual em relação a prejuízo sério na vida em mais de dois ou mais de, no mínimo, duas áreas da vida, como relacionamento, trabalho, família?
Aí a pergunta ficou muito longa, ficou muito complexa para mim agora. Agora complicou.
Você tem que ir no neuro. Agora, a questão é, todo mundo, gente, não é todo mundo. O traço, traços, estereotipia, por exemplo, né, que a gente tem uns movimentos repetitivos. Eu tenho uma estereotipia de fazer assim, a estereotipia, o movimento repetitivo, né, que tem muito médico que quer tratar isso daí, não há necessidade de tratar, porque isso é uma autorregulação que a gente tem, e a gente tem até instrumentos hoje em dia, quando... dar essa desregulação, né, sensorial para poder se acalmar. Tem gente que tem estereotipia e não é autista. E não vai ter, não vai fechar, não vai gabaritar o teste, entendeu? Então, essa coisa... Ah, mas eu tenho um sobrinho autista de 5 anos, você não parece com ele. É, né?
Porque nem todos, nem todas as pessoas não são iguais, né?
Não somos talvez iguais, entendeu? Então, essa questão do... Quando a gente fala em prejuízo, isso para fechar o diagnóstico de BH também, por favor.
Então, assim, tudo isso, tanto TDAH quanto autismo, você pode até falar que você tem, mas se não tiver um diagnóstico, né, aquela... É um diagnóstico grande, enorme, né?
É, o teste, né? Um teste neuropsicológico bem feito, né, que os neuropsicólogos que eu confio, que eu tenho uma empresa onde a gente tem, né, os profissionais que trabalham com a gente em parceria, ele dura, assim, em torno de 2 meses. Assim, é uma coisa de 7, 8 a 10 sessões, às vezes, com entrevista aos seus familiares, se tiverem mortos, fazer um recordatório, um levantamento do que você conseguir lembrar, ou amigos, testes que às vezes, que, olha, a gente tem triangulinho, tem trem para montar, tem um monte de coisa.
Exige bastante, né?
É muito cansativo. O período de teste, todo mundo que já passou por isso vai falar que é extremamente cansativo. É um momento que, quando a gente já na fase, eu já na fase 1, né, descobri o TEA, porque na verdade eu fui fazer o teste mais pelo TDAH, e aí eu vou explicar essa parte da história do TEA, que é muito interessante, que aí a gente vai falar um pouquinho do masking, de adaptação e dos prejuízos do diagnóstico tardio.
E depois a gente chega na parte da corrida,
mas a corrida vai entrar aí.
Isso.
Que foi a questão que eu entendi sobre mim e sobre a corrida. A corrida, né, só dando uma pinceladinha, falando em neurociência, é um esporte tão bom que a corrida, ela ajuda, não só, além da socialização, em um monte de coisas, até na melhora da dicção, da fala, da expressão e de compreensão. Então, ela atua em diversas zonas também do cérebro. Então, a gente tem um estímulo, o esporte, ele vai trazer esse estímulo neurocognitivo que vai beneficiar, inclusive, outras coisas. Então, assim, para falar assim do teste, eu vou contar a história. que era o seguinte, eu, há cerca de uns 2 anos atrás, eu tinha descoberto que eu tinha o TDAH, e aquilo, assim, para mim foi muito complicado, porque quando eu me formei, há 15 anos atrás, isso se chamava falta de vergonha na cara, era diagnóstico de exclusão. TDAH, né, se você falar que essa criança é TDAH, você tem que chamar a mãe, você tem que fazer uma entrevista, é um teste super demorado, isso daí é questão de educação, é isso, aquilo. Antes, então, a gente não tinha isso como um número alto. Então, deixava assim, eu diagnosticava TDAH no meu consultório, quando eu via aquela criança que entrava, parecia que eu tinha entrado 10. Imagine os diagnósticos que passavam batido, principalmente de meninas, predominantemente desatentas, porque não tinha essa questão neuromotora tão evidente. Então, assim, era isso, eu tô falando de 15 anos que eu me formei. 15 anos, quando eu me formei, dentro do meu coração, eu não sei porquê, eu queria escrever sobre Asperger, que não se pode mais falar Asperger, que seria o autismo leve.
Você falou.
É, falei, mas para não falar mais. É que nem, sabe o trend do palavrão? Falei o palavrão Asperger. Não falem mais. Asperger trabalhava, era um médico que tá ligado ao nazismo, ao Hitler. Tem um monte, a sociedade atípica não gosta muito dessa nomenclatura, enfim. Asperger não é legal. Entra muito mais hoje em dia. O Asperger seria classificado como talvez um TEA, suporte 1, com altas habilidades e superdotação, que também é neurodivergência. O Sheldon, vamos falar do Sheldon. O Sheldon, ele é um TEA 1, transtorno espectro autismo, suporte 1, porque ele mora, né, com os amigos, né, lá na universidade, ele dá um
conta. Para quem não sabe, o Sheldon do The Big Bang Theory é aquela série, né? Para quem talvez não saiba do que se trata.
E ele tem o diagnóstico de superdotação e altas habilidades.
E falta de habilidade social, né?
Mas isso aí tá dentro, já tá no conjunto TEA. Também, o pessoal da superdotação, nem todo mundo, o pessoal da superdotação, eles têm uma característica de irritabilidade, que o ritmo deles é muito mais acelerado. Então, quando a pessoa, seria aquela pergunta pro Sarai Vinha, não sei se é do tempo deles. Vou fazer uma pergunta muito óbvia, assim, de tipo, isso irrita muito quem tem superdotação. Alguma coisa que seja, que caia muito na obviedade, ou numa questão que fala assim, como que você não sabe isso, né? Então, assim, o superdotado, ele tem um outro ritmo. Mas, assim, o Sheldon, as características TEA dele se destacam muito na série o tempo todo. E agora, nele, criança, é linda a série, tá muito bem construída, porque tem uns questionamentos interessantes, tem o papel da mãe, é bem, bem legal. Mas, voltando, fui eu fazer o teste, por quê? Eu, minha vida inteira, sempre, eu acho, eu não sei porque, intuitivamente, deixa eu voltar no Asperger, agora eu terminei a faculdade.
Isso é a característica do TEA?
Esse é mais TADH, tá?
Tá, TADH.
Quando eu terminei a faculdade, falei assim, eu vou escrever sobre Asperger, porque eu queria fazer neuropediatria, não sei, porque meu pai era neurologista.
Não pode chamar mais Asperger, mas chama do que agora?
Tá aí, transtorno espectro autista.
Ah, tá. Então tá. É que você falou Asperger de novo.
É que o Asperger, como o Asperger tinha aquela coisa meio do brilhantismo, eu acho que o Asperger, você falar com uma pessoa é Asperger, você deve estar falando que ele é tipo um Sheldinho, entendeu? Um TEA 1 com superdotação, tá? Entendi. Falando assim, tecnicamente, se eu vou pegar, descer aqui hoje os novos critérios diagnósticos. Então, imagine, gente, vai escrever sobre Asperger, né? Que são essas pessoas, né? Que têm alteração do neurodesenvolvimento e têm altas habilidades. E eu cheguei para minha professora, uma grande neuropediatra, e falei, eu gostaria de escrever sobre Asperger. A senhora pode orientar o meu trabalho? E ela virou e falou assim, por que que você quer escrever sobre essa gente que não existe?
Boa professora essa. Ah. Acho que ela estava lá na Paulista.
E aí, por isso que a gente briga pelo autismo leve, que é pela nossa invisibilidade, que a gente não tem, assim, características tão óbvias de ser tão diferente, mas a gente também não se parece igual. Então, a gente fica num limbo de que você não é diferente.
Tá, porque assim...
Mas também você não é igual a mim.
São 3 níveis, é isso?
3 níveis de suporte.
E o que o pessoal, vamos dizer assim, está mais acostumado a associar é o 2 e o 3... Que a pessoa tem alguns traços...
Já tem uma alteração de fala, né? Tem, tem no...
É por isso que o pessoal relaciona
com isso. Porque então, como no manual de diagnóstico do autismo tem que obrigatoriamente ter alteração de compreensão, de comunicação, tanto que ele falou uma palavra no começo, eu levei ao pé da letra, isso acontece muito, a gente tem algumas coisas que a gente chama de pragmatismo, proselitismo, que é um jeito de falar, assim, cada um tem... Vocês acompanhar o pessoal da comunidade, tem uns proselitismos bem, assim, deles mesmo. Então, assim, o que você vai pensar no TEA? No molequinho, geralmente menino, por quê? Porque eles acham que é mais incidente em homem. Questionamento científico atual, a gente tem um para 36. Questionamento científico atual, a gente acredita que as mulheres foram subdiagnosticadas porque a gente não tem tanto alteração na fala e o masking, por questões sociais impositivas, ele é muito melhor treinado desde pequeno que o que é o masking, é tentar parecer um típico. Então, a mamãe, quando você está se balançando para se autorregular, tá já acertando, fala, não faz isso, que mocinha não faz isso. O menino bater a cabeça na parede é um menino nervoso. Uma menina, se ela faz isso, ela já é já... essa questão, o adestramento social nosso, e a mulher tem outras questões também, né? Que hoje a gente pensa que o nosso número é alto, sim, e tem características femininas TEA. Então, estamos questionando algumas coisas, os trabalhos mais robustos, né? São mais recentes, são de torno de 5 anos.
Porque o negócio do teste do diagnóstico também é recente, né?
É super recente. A gente já sempre teve teste neuropsicológico.
Mas, tipo, para dizer assim que é autista, para usar essa coisinha que você está usando, que o pessoal usa e tal, isso aí faz pouco tempo.
Faz
que
pouco
tem, né?
Tempo. Por quê? Porque a gente estava perdendo muito o diagnóstico. E além da gente perder muito o diagnóstico, né? Muito, e se a gente falar aqui, começar a falar de algumas coisas, você vai pensar, falar assim, nossa, mas aquele meu tio lá na minha família, que todo mundo chamava de esquisitão, que não deu certo, que morreu sozinho lá com 60 anos e 10 gatos em casa, ele era autista. Então, assim, sabe, começa a acender luzes. Ah, nossa, mas fulano de tal da minha família tem umas questões, assim, que paralisaram ele na vida, que pode ter a ver com isso, entendeu? Então, o diagnóstico tardio é um ativismo, uma militância forte minha para que não aconteça.
Isso aconteceu meio tardio, né?
Então, aí o juiz, às vezes, eu fiz uma liminar para soltar meu FGTS um dia desses, o juiz, ele olha e fala assim, mas viveu a vida inteira assim? Eu queria contar para ele como que eu vivi minha vida inteira assim.
Pois é.
Que terminei uma faculdade que dura 6 anos em 9 anos. Que fiz várias especializações e terminei algumas só. Que ganho menos de 2/3 do que os meus colegas médicos. Que se eu não tenho com quem conversar, eu perco peso porque eu esqueço de comer. Então... ele passa fome, coitado que eu esqueço. Mas ele me ajuda a comer, porque ele me manda mensagem no WhatsApp. Eu tenho também Ana Paula e minhas amigas que perguntam se eu almocei. Então, por causa do que a gente tem uma questão também, que eu tava falando assim, tem aquela coisa de achar que o autista tem hipersensibilidade. Não, a gente tem algumas hipossensibilidades, baixa sensibilidade. Eu quebrei meu pé 3 vezes e corri com o pé quebrado, porque eu tenho baixa sensibilidade à dor. Mosquito, fui pra aquele negócio lá, como é que chama? Ilhabela. Diz que tem um trem lá, um mosquito grandão que pica, que é um negócio horroroso. Eu falei, gente, mas cadê esse mosquito? Ele deve ter me picado, ele deve ter feito... Eu não nem senti. Tanto que tem muito autista, que tem muita gente assim, que fala assim, que não gosta, que pega. No meu caso, que tem hipossensibilidade, a gente vai ter aquela coisa de ter que manusear objetos, cheirar. Você observa, às vezes, crianças que comem o sabonete, o giz de cera, que ela precisa pôr na boca, que ela precisa sentir aquilo. Eu achava que isso era normal.
A comer cola, quem nunca comeu, né?
A cola. Mas e o giz de cera, o sabonete?
Ah, eu tinha minhas especificidades, eu gostava da cola.
A cola. Eu falo, ele tem traços. A população tem traços, mas eu não posso afirmar, porque vai ter que fazer o teste. Mas já tá indicado para fazer o teste, tá? Então, as planilhas deles são maravilhosas, mas inflexibilidade cognitiva com os números, maravilhosas.
O pessoal que acompanha o podcast nem sabe.
Nem sabe. Chama de toque, isso que vocês chamam de toque, na linguagem neuro... a gente chama de inflexibilidade cognitiva, tá? Isso aí é um traço muito comum no TEA. Aí você fala assim, ai, mas eu tenho inflexibilidade cognitiva, será que eu tenho TEA? Não, mas essa inflexibilidade cognitiva pode estar ligada ao toque.
E assim, não dá para querer ser autista, não. Porque o pessoal que tem o TEA e tal, entra naquela lista do portadores com deficiência, que fala, é PCD, esse o termo?
Pessoas com deficiência.
Isso, que daí também tem alguma série de benefícios, e daí a pessoa pode pensar, ah, eu quero ser autista para ter benefício, porque daí você consegue comprar carro com desconto, você consegue ter passagem, uns negócios assim. Mas não, tem que fazer o teste, é com base num lado, eu já vi o seu PDF, tem umas 259 mil páginas, né? Uhum. Então é um negócio gigante. Então, se você está pensando só nos benefícios, não, porque não tem benefício, né? Quer dizer, não tem.
É que não é, não chega perto da recompensa. Ah, eu não pagar IPVA? Desculpa, eu preferia ser típica. Eu falo isso. Eu preferia ser típica e ganhar o mesmo salário que os meus colegas típicos ganham e pagar o IPVA. Não é assim, gente. Eu preferia ser menos suscetível a golpes, conforme um golpe que eu levei de ter trabalhado de graça para uma clínica o ano passado, ter perdido 40 mil. Eu preferia não ser suscetível a abuso sexual.
De ideia de, tipo, falar valores assim, sem se preocupar muito.
A gente não tem muita essa coisa, não. Infelizmente, isso é perigosíssimo. Porque se você se chega uma pessoa e fala assim, ah, quanto você ganha? Eu falo. Eu sempre falei assim. Se vocês quiserem, depois eu falo sobre a minha empresa, né? A gente está crescendo. A Athena está crescendo, a gente teve um crescimento de acima de 30%, estou muito feliz, né? A minha parte gestora, né? Que eu fiz um MBA em gestão, ficou muito empolgada com isso. Mas enfim.
Temos que chegar na corrida.
Chegando na corrida. Então aí eu fui fazer o teste, né? Por causa do TDAH, porque eu sempre. Intuitivamente estava associada à pessoa. Intuitivamente eu não quis dirigir com os 8 anos. Intuitivamente eu andava na colinha da minha irmã. Intuitivamente eu andava com a turminha. Intuitivamente eu casei muito cedo. E eu sempre. Foi muito difícil vocês me verem sem ninguém. Se eu tivesse solteira, eu tinha, na época que eu me separei, que eu tinha minha filhinha pequena, uma empregada que dormia em casa. Porque, assim, minha mãe, minha irmã moram em outro estado, assim, eu não tenho uma rede de apoio rica. Então, eu acabava formando muita rede de apoio através de relacionamento. Mas o quê? Afetivo, porque amigos, eu ir no bar, sair pra balada, é muito difícil pra mim. Não é muito mais fácil. Tu pega o aplicativo, um Tinder, pá, pum. Resolveu. Antigamente tinha um site de namoro. Achava, tinha sempre alguém. E passei por um relacionamento muito complicado e eu me separei no ano passado e eu me vi completamente sozinha. Aí eu comecei a perder peso, porque o que a gente faz muito? Que é o masking e o espelhamento. E a Neuro explicou. Por exemplo, é capaz, se eu me casasse com um jogador de basquete, eu virar querer ser a Hortência ou a melhor jogadora. Porque a gente sempre está espelhando o comportamento do outro para mascarar, para parecer o mais típico possível, para parecer eu tenho a liberdade poética de falar.
Eu não posso. Não
tem lugar de fala, né?
Eu notei.
Então, com toda a liberdade poética, né? Quem milita em minoria sabe o que eu tô falando. Então, assim, eu posso dizer que para parecer normal, você acaba vivendo a vida da pessoa. E a mulher autista, ela tem muito disso. Ela se perde dela. Ela, às vezes, faz hiperfocos em relacionamentos. Então, isso é muito perigoso. Então, assim, a gente tem grupo de apoio de mulheres por conta desse hiperfoco em relacionamento, que você sai, assim, às vezes, de um relacionamento sem saber quem você é. Então, conselho para as moças, primeiro, descubram quem vocês são ou acha alguém que seja muito parecido com você, para não ter problema, para você não virar uma coisa muito estranha, porque aí você entra em depressão, porque aí você está com uma pessoa que não pratica esporte, ou que não entende as coisas que você fala de esporte, porque o meu hiperfoco é corrida, e quando eu me vi sozinha, eu falei, gente, eu tô sozinha, eu perdi 10 quilos, eu não tô comendo, tá? Eu passou o luto do término, mas eu vou fazer um mapeamento do meu TDAH, porque eu tinha saído, né? Eu tinha ido embora do emprego CLT, porque eu sofri assédio moral, e a pessoa ingênua aqui, né? foi, em vez de, né, de ir lá no compliance, foi falar com quem não devia, foi mandado embora. Então, o que, que aconteceu? Sem emprego, sem nada. Eu preciso fazer um teste para entender se eu tenho uma autoabilidade de alguma coisa. Onde estão meus piores déficits? Para eu contratar um terapeuta ocupacional, alguma coisa para me ajudar. Porque eu estou sozinha, eu preciso de rede de apoio. E eu não entendia que eu poderia ser do espectro.
Mas seu palpite era TDAH em alguma coisa, talvez. Um TDAH para algum lado. Você não, não
TDAH
imaginava
TDAH predominantemente era... falta de atenção. Isso eu já sabia. E eu falei assim, deixa eu mapear essa coisa direito, né? Porque realmente, com as medicações do TDAH, eu faço tratamento ciclado e com psicoeducação, minha vida melhorou bastante. Mas eu falava, falta alguma coisa, eu preciso ainda saber. Vai que eu tenho uma alta habilidade? Vai, eu trabalho L, agora que eu tô montando a empresa, pum, eu preciso fazer esse teste que eu tenho que me autoconhecer e tal. Eu não tinha um real no bolso, gente. Esses testes, o custo deles é entre R$ 2.500 a R$ 6.000. Quando você acha o baratinho de R$ 1.500, R$ 2.500, a pessoa só parcela em três.
Mas vale a pena fazer, tipo, o barato sai caro nesse caso ou meio que tanto faz, depende do local?
Faça sempre pela indicação do seu médico ou por indicação de universidades, porque você vai ter uma qualidade do teste é muito diferenciada, tá? O teste que eu fiz, por exemplo, ele testa até a personalidade. Então, assim, foi um teste muito complexo mesmo. É uma profissional ligada ao IPQ, ligada à PUC, que, assim, não tem um valor absurdo. Ela super ajuda nos parcelamentos. Quando eu vi que ela tinha um sistema de pagamento que para mim dava o parcelamento, que era 10 vezes, eu não vou falar o nome, ela vai, se ela um dia ela ouvir esse podcast, ela vai dar risada, mas eu não, nunca vou falar seu nome, tá? Que parcela. E aí eu comecei, e aí no primeiro dia entrevista e conversa vai, conversa vem, ela falou, olha, na primeira triagem, seu diagnóstico principal é o transtorno do espectro autista, e o seu o TDAH é comorbidade. Isso é muito comum. Se você tem TDAH, já aconselho fazer o teste. Porque pode ser comorbidade. 60% de TDAH, predominantemente desatento, mas esses lados sim, vai lá fazer o teste também. Porque é uma comorbidade comum dentro do espectro. Então, aí eu entendi, e lógico, nisso tudo tinha ansiedade, tinha tido assédio, tinha tido, então tava com ansiedade, tomando antidepressivo, tinha tido aquele, tava tudo floreado, né? E aí você entra naquele luto de, tipo, eu? Aí começa a vir as memórias. Aí me veio a memória de que na escola eu não conseguia conversar com as outras pessoas, eu passava o recreio inteiro presa dentro do banheiro. Eu comecei a lembrar, tipo, de coisas assim, de muitas coisas que eu passei, de...
Começou a fazer sentido?
Tudo. De não usar a roupa na parte de baixo, porque aquilo me agoniava, de não comer comida quente. E tudo, assim, começou a encaixar. É, a dificuldade de fazer um telefonema, a dificuldade de pedir alguma coisa. Então, assim, a coisa encaixou de um jeito que ficou, assim, estampada na cara. E aí eu não sabia mais quem eu era, porque eu tinha vivido em masking quase o tempo todo. E aí eu fui falar com a minha irmã e a Gracinha me falou assim, olha, só nem sei quem você é. Porque quando você tá com fulano, você faz isso. Quando você tá com ciclano, você faz aquilo. Eu falei, caramba, eu tenho que ver alguma coisa. Eu tenho que achar eu. Eu tenho que achar eu. O que que tá presente na minha vida, independente de qualquer uma dessas coisas?
O que é?
A corrida.
Corram!
Aí eu lembrei, porra! Quando eu corri, eu não precisava tomar Ritalina. Por quê? Eu vou falar alguma coisa técnica do TDAH. Quem tem TDAH, né? Que tem bastante gente que tem, contempla bem. É legal saber disso. TDAH não é falta de dopamina no cérebro, tá? Não é falta. É disparo errôneo, que a gente fala. Então, são ativações desse neurotransmissor, dessa substância, de forma irregular. Quando você pratica esporte, você regulariza. Então, muitas vezes...
Qualquer esporte?
Geralmente, né, são esportes mais dopaminérgicos, tá? E... muito mais como os esportes HIIT e que trazem aquele baratinho, endurance.
Xadrez não encaixa.
O xadrez, ele é um bom treinamento cognitivo. Ele encaixa, ele ajuda bastante também. É, arte marcial é interessantíssimo. Então, melhora muito o cérebro TDAH. Muito. Imagina o tanto de dopamina, de coisa da disciplina. criança, o que, que a gente indicava de arte marcial, de tratamento, é uma das indicações assim, principais que a gente tem. Então, assim, quando eu corro, se eu treinar para maratona, diminui significativamente o uso de medicações como Ritalina, Venvanse, entre outros, tá? Então, assim, eu lembrei que a única coisa que eu gosto, que eu escolhi eu fazer por mim, o que eu gosto? Aí eu lembrei, correr. É corrida. Isso é uma coisa que eu escolhi. Ninguém, não imitei ninguém. O que, que eu gosto? Das palavras. Eu adoro as palavras. Tenho hiperfoco nas palavras, na narrativa, na psicofarmacologia. Eu dava aula de farmacologia para tirar uns trocos na faculdade. Puxa, eu gosto do negócio. Neuro, o cérebro. Eu adoro o cérebro. E aí eu fui pegando essas coisinhas minhas para compor hoje, graças a Deus, como eu tô trabalhando num trabalho que me traz muito prazer e a volta à corrida e a busca de suporte e de estar perto de pessoas que me tragam confiança. Então, tudo isso foi importante para mim, para entender quem eu era, entender o papel de cada das pessoas que passaram pela minha vida, mas a corrida, ela como se ela me trouxesse uma coisa muito forte de mim mesma, para, sabe, uma coisa minha, é só minha.
Desde quando você corre?
Regularmente.
Falar em data dá uma complicada, mas vamos lá.
Regularmente, treinando com treinador e tal, desde 2016, 17. Agora, desde a escola, eu tinha um talentinho de atletismo, eu corria com os moleques da rua, eu ganhava, tudo que tinha que correr, eu gostava. Ah, tem que sair correndo, eu gostava. Eu via as pessoas correndo na rua, eu ficava encantada com aquilo. E tênis também foi um esporte que eu joguei na adolescência, que eu gosto. Eu gosto de esportes em geral, mas a corrida, eu olhava aquilo mexia comigo. Eu comprava revista de corrida sem correr. E de uma revista chamava Runners. Eu vi assim, uma vez eu fumava, gente, eu era tabagista. Eu vi uma revista Runners, e uma coisa no tela, qual coisa linda no tela, eu conto de mim. Eu vi aquelas mulheres de rosa, assim, W Run. Olha que coisa linda, eu quero correr assim, bonita assim, de rosa e tal. Aí eu falei, eu vou me inscrever, como é que faz? Aí eu vi lá na revista como é que faz, e eu me inscrevi. Peguei, fui pra corrida com meu cigarrinho, meu cigarro, paguei. Fui, corri, ultrapassei o pódio. Eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Isso foi em 2013.
Mas fumando ou vai parar um fumado aí?
Ah, eu parei de fumar depois. Hoje o cigarro não tem nada a ver comigo. Não tem, porque aí vai complicar com a minha corrida, não tem nada a ver com o meu lifestyle, não julgo quem fuma, quem é tabagista, se é tabagista,
Não, se é tabagista, ela tem que morrer, mas a gente não julga.
Eu não julgo.
Ah, tá. Então é só
quem
eu.
Quem sou eu para julgar, gente?
Então só eu.
Eu tomo julgamento. Antes eu descobri que eu era neurodivergente, eu tomava julgamento na cara.
Você...
Não, mas sabe, aí eu via. Quando você recebe o diagnóstico, entra no processo de luto. Aí você começa a ver nas comunidades. Ai, foi libertador. Aí apareceu a Letícia Sabatella. Aí todo mundo mandando pra mim, libertador. Libertador, o cara. Vocês sabem o quê, né? Libertador, essa porra. Não, mas essa... Porque antes te chamavam de burra. Falavam que é porque você é portuguesa. Porque você é do signo de peixes. Porque você é assim. Porque você é abaixo da média. Mesmo, porque você é preguiçosa. Eu tive diagnóstico de depressão, gente. Depressão, hoje eu entendo que depressão eu tive duas vezes na minha vida. Depois do negócio lá que eu sofri da empresa, que eu do assédio moral, em 2000, não, no começo dos anos 2000.
O resto era tudo...
O resto era shutdown. O que é o shutdown?
O que é o shutdown?
Shutdown é quando a gente sofre um excesso de estímulo, tanto social, sensorial, tudo. A gente dá umas apagadas, a gente desliga de tudo e não tem vontade de abrir o olho, às vezes.
Tá, mas aí, por exemplo, você falou a corrida, tal, você se liberta lá e corre, mas mesmo tendo a corrida com isso... Se isso envolve, por exemplo, sair de casa para correr sozinha, aí já dá uns bloqueios. Até porque tem a parte do TEA e tem a parte de ser mulher. Ser mulher, por si só, se fosse uma mulher típica, vamos dizer assim, você já tem vários problemas, né? Ah, sendo atípica, às vezes, a corrida, apesar de ser libertadora, se alguém grita no seu ouvido quando você está correndo, acaba a corrida e fica um desastre, né?
É, foi um episódio que aconteceu semana passada e me deu um shutdown de quase uma semana. E ele que me ajudou a entender. Eu falo, vocês viram, é meu HD externo, que me entende. Ontem eu tinha um surto de ansiedade na rua, mas desde o acontecido, que eu fui sair e falei assim, eu vou treinar no bairro. Eu tenho que enfrentar isso aí, vamos lá. Saí, fui correndo na ciclovia, e aí um cara gritou no meu ouvido, e eu caí no chão pelo grito, porque a sensibilidade que eu tenho a som... e a luminosidade é diferente. E eu caí, e aí eu me senti muito humilhada. E eu comecei a chorar e a tremer, aí a gente chama de meltdown, essa desregulação, que isso na criancinha você vê muito, quando a criança dá o piti, sabe, lá no, você tá lá no médico esperando, e tem uma criança, ou então você tá no supermercado, você fala assim, ah, a criança é mais educada, a criança tá no melt, gente, a criança dá uma desregulada.
E melt, na tradução, é derreter.
É, e eu entrei no melt, que eu caí no chão, comecei a tremer e chorar, veio um senhor, e aí, pessoas desconhecidas eram Hell em mim. Quando eu caio, se vier relar em mim, eu pareço uma pessoa mal educada.
Aliás, só uma parte, né, pra fazer. Quando eu conheci você, a primeira vez que você caiu, eu tentei ajudar. Depois, as outras vezes que ela caía, eu não tentava ajudar. E as pessoas olhavam feio pra mim. Mas eu sei que ela não gosta que ajudem ela a levantar. Só que daí eu ficava como uma pessoa que não quer ajudar, mas na verdade é porque eu gosto.
Não rela quando eu tô nisso daí. Tem procedimentos que a gente sabe, até que tem, de alguns toques, que acalmam a gente. Mas encostar assim do nada não dá. E aí eu comecei a chorar, e aí o senhor, mas você não quer ajudar? Eu falei, eu nem conhecia ele, como se ele me conhecesse há mil anos, porque a gente não tem esse filtro, né? Eu quero terminar... A gente pode falar, não?
Vai,
eu quero
pode,
terminar, cara, essa porra logo, porque se eu tenho 30 minutos pra fazer, eu tenho que entregar o trem.
Tinha que entregar o treino ainda.
Inflexibilidade cognitiva. Então, eu termino eu correndo, chorando. Chego em casa, mal pra caramba, tudo. E aí, eu não tinha percebido que depois disso eu não consegui mais sair na rua. E aí, ontem eu fui sair pra levar os cachorrinhos e tal. E aí, começou a me dar um meltdown de novo. Comecei a suar, comecei a ficar mal. E eu falei, gente, por que eu tô assim? Será que é porque amanhã é meu aniversário? Será que eu tô chateada com alguma coisa? Antes de surtar, ficou já na psicoeducação, conversando comigo. Aí, eu falei assim, você percebeu que você não sabe? Saiu desde que aconteceu aquilo sozinha, que a única vez que foi ter na frente do parque, foi, né, tudo, mas rua, não. Eu, putz, não fui nem no cafezinho que eu vou sempre. E falei, é verdade, que aquilo ficou em mim. Então, assim, é muito complicado. E eu surtei daquele jeito também, porque meus shorts estavam lavando, eu tive que treinar de bermuda, então eu tive que colocar calça, que pra mim é uma coisa extremamente desconfortável, porque os shorts...
Nesse calor.
No calor. E aí... vem o cidadão e dá um grito no meu ouvido. Então, assim, pra mim, não sei se foi um grito, não sei se ele falou baixo pra mim, ele deu um grito. Isso tudo foi muito... E nessa hora, a sensação de impotência, a sensação de por que que eu sou assim, essa merda toda. E aí você tem que reverter isso, porque o terapeuta já explica como é que a gente faz, não sei o quê. Tem horas que é meio irreversível, então a gente tem, né, algumas medicações SOS pra isso. E aí é aquela coisa, é casulinho, ficar em casa. E aí eu tô morrendo de medo, porque... E pros treinadores, coitados, que como que eles vão lidar com isso? De eu falar, olha, xuxa, não. Que porra é essa?
Como é que eles vão lidar com você fazendo 10 tiros e não 14, que era o tipo hoje?
Hoje, porque eu não prestei atenção.
É, acontece. Ó, só antes de continuar, deixa eu trazer mensagem do pessoal que está aqui conosco e pode acrescentar. O Matheus Mendonça deu boa noite e falou aqui, ó. O exercício físico ajuda muito, não só pela atividade, mas por construir relacionamentos, amizades. O autista tem dificuldade social e a corrida ajuda neste ponto. Te ajudou nisso também?
Me ajuda. E isso eu escrevi para um cidadão de uma companhia de corrida, que eu não vou citar o nome, que eu expliquei exatamente isso, que isso era muito importante para a gente, porque não é que nem todo autista gosta de ser sozinho, não. A gente quer socializar, sim, com pessoas que têm os mesmos interesses que a gente. Por exemplo, se o pessoal do grupo do Star Wars me chamar para um evento, eu quero conversar com eles, porque eu gosto disso. Então, assim, pra gente é importante ter esse mínimo de interação com pessoas que têm um hiperfoco. E é um treinamento pra gente, que a gente vai ficando mais maleável, entende?
E também, é que também nem todo mundo sabe que a pessoa tem o TEA ou é autismo, mas se a pessoa sabe, ela também sabe melhor como lidar, né? Porque até então eu não sabia que você tinha. Aí depois que eu sei que você tem, é como se você viu a sua vida passada, eu vi a minha. Assim, ah, então isso acontecia por causa disso, daí você sabe como agir ou não, né? Também. É. Ajuda. Ó, Rodrigo Meleira é membro do canal, você pode ser membro também a partir de R$147,99, certo? Ele falou aqui, ó, opa, corredor autista na área, então o Rodrigo talvez seja autista. Será que você é mesmo, Rodrigo, ou será que não? Bom, mas...
Se não for, seja bem-vindo à comunidade atípica do mesmo jeito.
Ó, ele falou assim, ó, deixe contato para quem tiver interesse em fazer esse teste aqui em Florianópolis, por favor.
Pode deixar.
Ah, tá, mas sim, ele está em Florianópolis, mas teste...
Olha, uma parte dá para a gente fazer com formulários online, outra parte se presencial é conversa com a doutora, com a neuro, né? O que, mas aí se marca, não precisa, você não vai ter que vir mil vezes para cá. Mas as partes que sejam importantes, que ela acha importante ser presencial, eu, particularmente, eu prefiro ou híbrido ou presencial. O híbrido tem formulários que...
Mas talvez em Florianópolis possa ter também quem faça esse teste. Tem. A gente só não tem essa informação agora, né?
Mas dentro da comunidade a gente encontra.
Depois a gente vai falar seus contatos, está na descrição também, e daí o pessoal pode ir lá perguntar, porque ela responde tudo, pessoal. Às vezes demora, porque, né? Responde.
Então, eu tenho uma lista, né, de profissionais também, que roda pelo Brasil, porque como tem muito preconceito de passar com a gente, então um atende o outro, então a gente tem isso daí.
Uma coisa que é legal falar também é que nas corridas de rua, todas elas, pelo menos as grandes corridas das grandes organizadoras em São Paulo, Santa Catarina e tudo mais, tem a inscrição para PCD. Que PCD não é só necessariamente a pessoa que tem uma deficiência visual, ou que não enxerga, ou que não tem um braço, não tem uma perna. Por exemplo, estar no espectro autista, seja um, dois ou três, também tem as mesmas coisas. E, apesar de, às vezes, não parecer que tem nenhuma deficiência, você pode largar, tipo, lá na frente, como todo mundo, porque você consegue essas inscrições gratuitas. Inclusive, você já conseguiu em algumas provas, né? Só tem que mandar o relatório, aquela coisa toda. Sim. Mas também, então, para quem tem ou tem esse diagnóstico e, às vezes, quer participar de mais provas, ou
que provas... acho que até é questão social, limitação financeira, gente.
É, então, e daí tem isso, né? Tem várias organizadoras, você já viu, a maioria delas dá e você consegue, né? Até Trackfield você participou uma vez.
Até Trackfield, assim, eu não tenho o que falar do tratamento deles ao cliente. Em todos os sentidos.
Ó, eles podem, às vezes, não entregar a distância e desclassificar a pessoa por fazer pace, mas pelo menos nessa parte da inscrição tá bom, hein?
Em atendimento ao cliente, eu vou falar, eles são bons.
Que você fez lá um teste para mandar a inscrição, mandou um oi, voltou e foi, né?
Não tem.
Foi bem rápido.
Sabe, eles são bem legais com você.
Daí uma coisa também bom de lembrar é que você que tem diagnosticado isso, seja o TEA, TDAH, enfim, todas essas coisas, que você tenha direitos e tem o seu... Tem, né? Você pode falar dos símbolos, que mesmo que a pessoa diga ou fique questionando e tal... Tem a lei, você está no seu direito, você pode, aquilo que a gente fala, pode não parecer que tenha qualquer tipo de deficiência, mas se tem o diagnóstico e tudo, você pode fazer. Então, você pode passar nos caixas, pode fazer. Então, o que dá para dizer também, que você pode confirmar, é não deixar de usar os seus direitos só porque... Seria um tipo de masking não usar os direitos, talvez? Tipo, você não quer usar os direitos só para não...
Olha, é assim, eu vou contar essa historinha dos direitos, que é a primeira vez que eu entendi por que, que era importante os direitos. Eu estava ainda no começo diagnóstico, muito ainda resistente com essa questão da pessoa falar que era libertadora, depois que eu fui assistindo a isso. E aí, o que aconteceu, né? Eu estava no supermercado, um supermercado que era tranquilo, que eu sabia que, né, uma rede assim, famosinha aqui em São Paulo, de um nível bom, que é bem, né, luxo, bem tranquilo, e nunca enche, né? Fui eu lá, não sei por que naquele domingo estava cheio, barulhento, ou eu estava hipersensível, ou eu estava com uma amiga. E aí, muitas vezes, eu não percebo que eu estou começando a entrar no melt, às vezes eu já começo a segurar as mãos, a começar uma estereotipia, alguma coisa, e ela percebeu que eu estava muito ansiosa, que aquilo já não estava aguentando, queria voltar para casa, aquilo estava e tinha muitas filas, e ela falou assim para mim, usa sua fila. Eu falei, não, tem pessoas que precisam mais. Ela falou, não, você está em crise. Nesse momento eu entendi que mesmo sendo suporte 1, eu necessitava ir para casa naquele momento, que eu não estava bem. E aí eu entendi que aquela era a minha fila também.
Não dá para ignorar os direitos que a pessoa tem, né? Seja na corrida e em todos os outros lugares. Ó, Casa Grande colocou aqui, ó. Entrevistada legal é assim que fala por conta e não precisa perguntar. É mais ou menos assim que funciona a Casa Grande.
É que eu sou falastrona mesmo.
Exatamente, exatamente. E a Denise aqui, que orgulho da melhor chefe do mundo. Chefe por quê? Porque você tem uma empresa. Fala um pouco disso aí, depois a gente volta para a parte da corrida para finalizar.
Nossa, Denise, eu falo assim, eu não tenho nem palavras, né, para agradecer a presença da Denise na minha vida. Eu brinco, ela é minha parte organizadora de verdade, que consegue, né, eu colocar as coisas ali no eixo, me lembra das coisas direitinho, né? Porque eu falo assim, né, que eu brinco, né, é a melhor auxiliar administrativa do mundo. Também uma mente empreendedora como a minha, então nós duas a gente consegue criar juntas, ela consegue me compreender. E isso que eu ia falar para vocês, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, a questão executiva das coisas, né? Você pode, por exemplo, para eu trabalhar num planejamento estratégico, para mim isso é muito bom, porque eu tenho ideias, e aqui, e ali, tal, tal, tal. Na hora de executar o plano, por questões, eu não vou nem ficar falando de lobo frontal, de neurociência, senão o pessoal não vai gostar. Por algumas questões, para a gente é mais difícil. Então, por exemplo, muitas informações demais me confundem. E a Denise é pessoa organizada das planilhas. Verdade. Virginiana, maravilhosa, mulherona pra cima, sabe, gente? Então, assim, eu acho que, graças a Deus, assim, eu tenho bons karmas, porque as pessoas que estão próximas a mim, e eu, quando eu falei da questão da empresa, né, a empresa, desde que a gente começou, a gente está com crescimento acima de 30% mês, né, se viu as coisas, ainda não paga todo o meu custo de vida, né, mas, assim, então, eu presto serviço para outros psiquiatras famosos, também, mas assim, a gente está crescendo.
Qual
a gente...
que é o nome?
Atena Integrativa.
Tá, e onde o pessoal pode te encontrar para falar sobre a Atena ou marcar consulta e tal?
No Instagram, no doutora.med.integral, que é o que é o da clínica. No Corrida Atípica é mais o meu Instagram de ativismo. No meu Instagram tem o link que já entra e já fala já no WhatsApp com a própria Denise. E a gente prima muito pela humanização. Então a gente nesse, porque a empresa ela tem também a questão de crescer no digital, da gente trabalhar mais para frente, até com educação e saúde, com palestras, montar cursos, montar outras coisas aí, mas nessa fase que a gente está de atendimento ao cliente, a gente não utiliza bot.
Não utiliza mesmo, eu vejo.
É, tem a Denise, que ela é uma pessoa super sensível, assim, de entender a noção do que o cliente está precisando, e ela me passa, olha, esse daí é um caso mais sensível, aí a gente faz uma consulta SOS, então, assim, é bem humanizado mesmo, e depois de eu ter sofrido assédio moral, depois de ter passado pelo mundo corporativo, pela gestão, o meu ato de revolta foi montar a Atena baseada no princípio da humanização.
E o atendimento você faz online? Presencial em São Paulo, é isso?
É.
Ok. Então tá, procurem lá, tá na descrição do vídeo. Vai mais no dra.med.integral, que é o da MET, e da Corrida Atípica, vocês veem a parte de ativismo e da corrida e dos treinos da Andressa. Então assim, pessoal, se você tiver um esporte, você que tá nos ouvindo, provavelmente é corrida, mas o esporte, o movimento, provavelmente vai te ajudar em todas essas características do título que a gente colocou aqui, né? O esporte, desde que ele não seja praticado com um exagero excessivo, normalmente ele só vai trazer coisas boas, né?
É, porque tem umas particularidades e que agora eu gostaria até de mais pra frente fazer estudos sobre isso. Compor, por exemplo, alguns riscos, né? Sobre as fraturas, né? Sobre a hipossensibilidade.
Isso é legal falar, porque, por exemplo, você faz maratona, você não sente direito as dores, daí você consegue correr lá, você vai correndo, porque você tem dor, você não sente direito, você vai correndo, você faz as maratonas.
É, e assim, você fala, pô, guerreira, vai ter performance.
É só autismo.
Eu falo, não, é que eu não. Pra mim, eu não senti mesmo. Eu falei assim: a primeira maratona que eu fiz, me falaram que aquilo durava mais de 4 horas, que era uma coisa horrorosa, que você ia morrendo, que você ia chegar. Eu falo, olha, quando eu fiz minha primeira maratona, eu falei assim: o meu objetivo é sair viva, é terminar. Terminei. Eu falei assim: mas terminou? É tudo isso, mas não deu nem 4 horas que o pessoal fala. Mas e eu não tô me arrastando, não tô com cãibra. É isso, eu gostei, eu quero fazer de novo.
Fazendo, né? Qual que é o seu RP na maratona, você sabe?
Olha, por uma vez você roubou um minuto de mim.
E você me corrigiu.
Eu corrigi. 3 horas e 42.
Em Floripa. Maratona de Floripa em 2018. Então, maratona de Floripa é boa para recorde. Eu fiz meu recorde lá ano passado também. Valdir Alves é membro do canal. Você pode ser membro falando aqui, ele fazendo live presencial, evoluindo. Isso é muito raro de acontecer, Valdir. Talvez não aconteça mais ou demore mais para acontecer. Mas hoje está acontecendo. E o Rodrigo Meleiro aqui, ó. É comum ter mais de um autista na família, porque eu suspeito que meu falecido pai era e que um dos meus irmãos também seja. Isso é genético?
Aí eu preciso muito falar isso. Muito.
Tem coisas que às vezes a gente não falou, não abordou e é bom falar.
E essa eu acho também uma briga muito pessoal nossa. Não autismo, não se pega, não é excesso de tela, não é falta de amor de mãe.
Então posso deixar meu filho no celular? Né?
Não é comer McDonald's. Não é nada disso. Tem uma ligação genética. É muito, muito comum. Quando se você tiver alguém na família, tem alta probabilidade de ter mais. por exemplo, né, de ter alguma neurodivergência.
É mais comum em homens ou mulheres ou meio que meio?
Por enquanto eles falam que é mais comum em homens, mas a gente tá brigando porque a gente acha que a mulher é subdiagnosticada. Porque a mulher, por exemplo, o autista não verbal, que não fala muito. Minha avó não falava muito, né?
E mas sua avó era tipo uns 100 anos atrás, vamos dizer assim, então era normal.
O que a mulher não
sabe? Comum, vamos dizer assim, né? A mulher não precisava falar ou não tinha que falar, não era permitido nem
falava importar. Muito pouco, importar, né? Assuntos, coisas mais restritas. Então, assim, nem pensar. E uma pessoa brilhante e tem uma questão de uma característica que assim, eu acho tão bonitinha, que é aquela de como a gente não tem uma dificuldade de identificar a intenção das pessoas, porque a gente não tem aquela coisa da má intenção muito. Então, pra gente, é tudo muito... Se você me pergunta uma coisa, a tendência de eu te responder muito literalizado ou a verdade é muito alta. Então, a gente não tem aquela coisa, eu vou dar vou fazer assim, vou dar um golpe aqui. Não, então assim, e a minha avó, ela era uma pessoa extremamente doce e boa, e ela respondia, às vezes, as coisas extremamente literalizadas, e meu avô não tinha paciência com ela, e falava as grosserias. A gente lá em Portugal...
Suburra!
Nossa, mas ela, porque pra, eu entendo, porque pra gente às vezes tem que explicar as coisas, sabe? E ele, como que você não entendeu isso? Aí ele debochava. E pra ela é difícil, né? Então, assim, tem questão, marcador genético. A gente tem dois isolamentos genéticos, um mais ligado ao TEA suporte 1, e tem umas modificações que são mais ligadas aos suportes mais graves, tá? Aqueles suportes também que são não verdadeiros. Verbais, então tem.
Tá, então só pra gente antes de terminar a fala, por exemplo, você tá com um negócio aqui de girassol, um negócio de quebra-cabeça, o que que é isso? Porque até tá na capa do episódio, né? Eu coloquei ali, isso aí é o que é pra identificar, é o símbolo do autismo?
O girassol que é? São das doenças ocultas. Por quê? Porque eu não tenho cara de autista, não tem cara
mas
de autista.
Mas ocultas engloba o quê, por exemplo?
A gente vai falar aqui de TDAH, a gente vai falar de depressão grave, bipolar, diabetes. A gente tá falando aqui, ó. Você olha pra cara do cara e fala assim, você tem diabetes 1, 2, 3.
Não parece.
Eu tenho diabetes MOB, que é uma diabetes genética. Então, isso daqui é pra identificar doenças ocultas.
O girassol, pra quem não tá vendo, é um girassol.
Girassol.
O girassol identifica isso.
Então, é doença oculta e o autismo também, porque às vezes você não tem cara, né? A gente tava falando assim. Tem esse, o símbolo, né, o do...
Quebra-cabeça.
É do quebra-cabeça, que colorido. É um dos símbolos, do colorido, que é um símbolo do autismo. Tem a carteirinha, né? Aqui vem os CIDs, vem os seus contatos atrás. Se alguém te achar, eu me perco muito, eu tenho muita dificuldade de ciência espacial, então não é difícil de eu me perder. Então, esse daqui é importante. No CIPTEA, que isso aí tem no Gov, a gente tem até um QR Code de identificação. Mas isso aqui é oculta, e o autismo pode ser considerado uma doença oculta. Então, vocês vão ver muito autismo com TDAH que usa a corrente dupla, que uma faixa de...
Quebra-cabeça
é outra do girassol.
Então, se você vê alguém usando ou uma pulseira ou um colar desse com quebra-cabeça colorido ou girassol, saiba que não é um acessório só que a pessoa colocou que achou bonito. Às vezes pode ser, mas é a minoria desse caso. É mais por necessidade de mostrar, então você pode, né, identificar isso.
É, o girassol, então, assim, é importante, porque você vê uma pessoa que ela tá com um comportamento diferente. Ou ela tem epilepsia, por exemplo, também entra no girassol. E aí é importante, se a pessoa passar mal e tiver com este cordão, você pegar o cartão, o identificador, ver com quem você vai falar, ou o que vai fazer, né? Para encaminhar a pessoa, ou para pessoas que trabalham em lugares onde passam muita gente, chegar e ver, observar as pessoas com cordão, se tá tudo bem com elas, se você perceber que tá alguma coisa diferente, pessoas com face de dor, sentou, deitou no chão, aconteceu alguma coisa e tá portando um símbolo, provavelmente vai estar descrito no cartão. Tem gente que não tirou o cartão, anda só com um colar de identificação, tá? Pra poder, assim, ver, chamar atenção, porque aí ou procuram a mãe, ou procuram quem tava junto do idoso, Alzheimer usa também.
Mas ele não lembra às vezes, né?
É.
Não lembra. Bom, importante, né? Então, pessoal, esse foi nosso episódio, nosso programa sobre corrida, TDAH, autismo, neurodivergência. Se você achou que faltou alguma coisa, talvez assim, não ficou tão completo, porque também não é para ser tão completo, tão científico, mas eu acho que deu para falar bastante, falar também da corrida, como ela pode se inserir. Se você ficou com mais alguma dúvida, tem alguma questão, se você quiser, comente no Spotify ou no YouTube, que eu levo lá para a Andressa, ou vai lá direto nos perfis delas, que estão aí nos perfis todos, né? Tanto do Corrida Típica, quanto o Doutora Med Integral. O Rodrigo Meleiro falou aqui, lembrei de uma cobertura que vocês fizeram juntos, acho que em 2019, se não me engano. Exatamente. Na verdade, quem tomou todas foi ela, eu não bebo, né? Então, assim...
Eu tô parando, porque meu organismo não tá suportando, gente. É que lá tinha um negócio, é que eu só tomava lá também, que é espumante. Espumante é a única coisa que eu tomo hoje em dia.
E aí é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo no YouTube, se inscreva no canal também, se torne membro. E é isso aí. Nós estamos aí, próximos episódios virão. Se vocês gostaram, tiverem mais alguma dúvida, queira que a gente faça de novo um desse, a gente fala pegando mais nas especificidades que vocês mandaram, mas por enquanto é isso. Em último caso, corra. Corra, que isso vai te fazer bem, certo? Tchau, Andressa. Obrigado por participar.
Tchau.
Até a próxima, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu e tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.